E vós quem dizeis que eu sou? Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Foi o tema da terceira meditação da quaresma do pregador da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantalamessa, na Sala Paulo VI, no Vaticano, na manhã desta sexta-feira, aos membros da Cúria Romana. O cardeal inicia recordando o tema e o espírito das meditações quaresmais deste ano. Propusemos em reagir à tendência difundíssima de falar da Igreja, como se Cristo não existisse, como se fosse possível entender tudo dela, prescindindo dele. Propusemos-nos, porém, em reagir a isso de um modo diverso do habitual, não buscando convencer o mundo e seus meios de comunicação de erro, mas renovando e intensificando a nossa fé em Cristo. Não em chave apologética, mas espiritual. Para falar de Cristo, continua o cardeal, escolhemos a via mais segura, que é a do dogma. Cristo, verdadeiro homem, Cristo, verdadeiro Deus, Cristo, uma só pessoa. Aquela do dogma é uma via por nada velha e ultrapassada. Despertar os dogmas, afirma Frei Cantalamessa. Na vez passada, buscamos fazer isso em relação ao dogma de Jesus, verdadeiro homem. Hoje queremos fazê-lo com o dogma de Cristo, verdadeiro Deus. Em 111 ou 112 depois de Cristo, segundo historiadores, os cristãos proclamam, já no canto, a divindade de Cristo. A fé na divindade de Cristo nasce com o nascer da Igreja. O cardeal faz brevemente uma reconstrução da história do dogma da divindade de Cristo. Ele foi sancionado solenemente no Concílio de Nicéia de 325, com as palavras que repetimos no credo: creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Para além dos termos usados, o sentido profundo da definição de Nicéia era que em toda a língua e em toda a época, Cristo deve ser reconhecido como Deus no sentido mais forte e mais alto que a palavra Deus tem em determinada língua e cultura, e não em qualquer outro sentido derivado e secundário. Mas agora devemos ter fé em nosso intuito, explica o cardeal, depois de recordar que no decorrer dos séculos, muito se refletiu e modificou em relação à Nicéia. Por isso, continua, deixemos de lado o que pensa o mundo e busquemos despertar em nós a fé na divindade de Cristo, uma fé luminosa, não desfocada, ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, isto é, não só crida, mas também vivida. E para isso sugere, partamos justamente dos evangelhos. Nos sinóticos, a divindade de Cristo jamais é declarada abertamente, mas é continuamente subentendida. Recordemos algumas frases de Jesus: o Filho do Homem tem, na terra, autoridade para perdoar pecados. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quem, a não ser Deus, pode perdoar os pecados em nome próprio e se proclamar juiz final da humanidade e da história? E afirma: assim como basta um fio de cabelo ou uma gota de saliva para reconstruir o DNA de uma pessoa, assim basta uma linha do Evangelho, lida sem preconceitos, para reconstruir o DNA de Jesus, para descobrir o que ele pensava de si mesmo, mas não podia dizer abertamente, para não ser incompreendido. A transcendência divina de Cristo, literalmente, transpira de cada página do Evangelho. Assim como para a humanidade, também a propósito da divindade de Cristo, agora podemos mostrar como o antigo dogma objetivo e ontológico é capaz de acolher e valorizar o dado moderno subjetivo e funcional, enquanto que o contrário foi um tanto difícil. A razão do insucesso é explicada por Jesus e foi bem compreendida por João, que a expõe: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu.